Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, a imprensa, as pessoas que nos acompanham nessa sessão, secretários, diretores do município, vice-prefeito, o homem que está conosco também nessa oportunidade. O que nos traz a esta sessão hoje é prestar os devidos esclarecimentos sobre toda a situação que transcorre ou que já transcorreu até agora em relação ao processo de concessão da água e esgoto do município. O processo esse é acompanhado por essa casa em todas as oportunidades, com audiências públicas, enfim, todos os trâmites que antecederam até chegar até esse momento, e sempre pautados no princípio da transparência, da lisura, enfim, do pleno conhecimento, e que culminou em março do ano passado com a homologação, na verdade, o encerramento do processo licitatório e homologação. E naquele momento fomos interpelados pelo Tribunal de Contas diante de uma representação da empresa Rio Vivo de Brusque para assustar o processo. No dia 26 de março do ano passado, isto foi enviado ao Tribunal de Contas para devida análise. Não nos preocupamos em relação ao pedido de sustação, porque imaginávamos um prazo curto diante da lisura, diante de todos os fatos e das questões que a Rio Vivo, na verdade, apresentavam como ilegais ou irregulares, que sabíamos perfeitamente que não eram. Mas o que nos fez, o que fez tornar um rumo dramático para a cidade, e aqui não faço demagogia, todos os senhores sabem disso, acompanham e vivem na cidade, a mesma cidade que nós vivemos, é justamente a morosidade e a inoperância de um tribunal que devia socorrer os municípios, ou pelo menos estar próximos deles, mas que simplesmente, por alguma razão que não cabe a mim questionar, mas que realmente é pouco compreensível, demorou 11 meses para chegar a um resultado. Passou por 4 conselheiros diferentes, coisa que não é comum, mas que em virtude da substituição do conselheiro titular, os substitutos foram sendo substituídos e assim foi se arrastando, mas felizmente na semana passada chegamos a um posicionamento final e, como já era esperado, por unanimidade o processo foi considerado legítimo, né, e podemos então a partir de agora seguir os trâmites. Logicamente que a gente não vai conseguir recuperar um ano perdido. O prejuízo para a população foi enorme, para a cidade realmente as marcas estão aí, né, a administração não foge da sua responsabilidade, nunca fugimos e não queremos aqui apresentar desculpas, mas acho que merece uma explicação para esse plenário, para essa Câmara de Vereadores, nesse sentido. E talvez alguns digam, mas por que não veio antes? Porque não tínhamos o que dizer. Dizer que está ruim, mais do que os senhores, reclamados diariamente também pelos cidadãos, sabiam disso. Vir aqui dizer que temos que esperar, não era a solução. Posso afirmar para os senhores que foi um dos períodos mais difíceis dentro da administração, e tenho certeza que qualquer um de vocês no nosso lugar seria na mesma situação. Porque você quer, você sabe que precisa e você não pode. Mas, superada essa fase, vamos trabalhar. Dentro desse processo, mais uma vez, não vou dizer que estranhamente, mas aflitamente, estamos esperando desde a quarta-feira da semana passada até hoje, o tribunal não promulgou o resultado daquela sessão do pleno. Então, mais uma semana, quer dizer, hoje à tarde, ainda às 4h30, né, o Edmar ainda confirmou e ainda não estava promulgado. E, infelizmente, sem essa promulgação, nem podemos notificar a empresa concessionária para assinatura do contrato. Vamos esperar que aconteça o mais breve possível, talvez essa semana ainda. E, outro lado, aquilo que já disse naquele primeiro momento, né, quando as pessoas, lógico, e nós mesmos, aliviados pela decisão, as pessoas, e agora, o que vai acontecer? Não é um passe de mágica, infelizmente. Eu tenho que deixar isso muito claro para os senhores vereadores também, e todos que nos acompanham, de que há trâmites burocráticos a serem seguidos, estabelecidos no próprio edital, e a própria legislação exige dessa forma, mas que nós, gradativamente, precisamos superar. Primeiramente, aguardar essa publicação do tribunal. A partir da publicação do tribunal, nós temos que convocar a empresa vencedora da licitação para a constituição de uma ZPE, que é uma sociedade de propósito específico, aquilo que está previsto na legislação e no próprio edital, onde a água e esgoto de Guabiruba vai ser gerida por uma empresa específica, ou seja, Atlantis não pode e não vai misturar recursos que ela arrecada em Guabiruba com outras concessões, com outros serviços que ela tem pelo Estado fora, pelo Brasil afora. Vai ser exclusivamente para isso tem que ir para a junta comercial, quem é contador sabe o processo e a burocracia disso, né? Estima-se em torno de 30 dias, no mínimo, para que se possa organizar e registrar essa empresa. A partir dali, aí sim, assinatura do contrato e ordem de serviço é efetivamente a Atlantis assumindo essa concessão. No aspecto otimista, estimamos aí 45 dias, ou seja, estamos entrando em abril. Infelizmente, nada vai mudar antes disso. E nem vai mudar no primeiro dia depois também, porque a gente sabe que não é mágica. Todos nós conhecemos o sistema de Guabiruba, a nossa herança de 40 e tantos anos de Kazan, os 2 anos que nós não conseguimos investir também, então já são 45, não são mais 43, e temos um desafio grande pela frente. Mas, por outro lado, ainda hoje conversando com a direção da Atlantis, e aqui estão representados o Tiago Heim, diretor de concessões, e também o Tiago Araújo, que é o gerente de contrato da Atlantis aqui no município. E nessas conversas nós elencamos os passos mais emergenciais e os mais necessários. Por força de contrato, a Atlantis teria a obrigação de investir no primeiro ano em torno de R$2.200.000. Isso está previsto no próprio edital. No segundo ano, mais R$2.800.000 e no terceiro ano, em torno de R$4.600.000, que totalizaria nos 3 primeiros anos em torno de R$10.000.000. As várias metas que estão aqui elencadas, eu não vou detalhá-las, até porque estão dentro dos contratos também, dentro daquilo que já é público, mas nós conseguimos e vimos conversando, inclusive, já antes da decisão do Tribunal de Contas, sobre a urgência de algumas medidas. Né? E aí eu estou autorizado pela própria empresa a deixar claro de que o investimento mais urgente, que é a construção de uma nova ETA, com capacidade mínima de 45 litros por segundo, hoje nós temos 25 arrastando, chega a 30, né, para melhorar essa capacidade de tratamento. Isso é uma ação que pela empresa está prevista no prazo máximo de 6 meses. A partir da assinatura do contrato, né, considerando que temos mais um, então vamos sonhar daqui a 7 meses que a gente tenha isso organizado. Aumento de capacidade de reservação é outro fator primordial, porque a nossa capacidade de reserva hoje está em torno de 500 mil litros. É insuficiente para a demanda que nós temos na cidade, em virtude do consumo de cada vez mais ligações, e isso tem que ser acrescido no mínimo de 1 milhão de litros, ou seja, vamos triplicar essa capacidade que é hoje de 500, passando para 1,5 milhão de litros. Dentro dessa previsão, segundo a própria empresa nos passou, é em torno de 9 meses, 8 a 9 meses. Só esses 2 itens já geram um montante de investimentos no primeiro ano de mais de 3,5 milhões de reais, quando a sua obrigação era apenas de 2. Isso, por um lado, mostra, primeiramente, lógica sensibilidade em relação àquilo que nós temos que atacar e com muita celeridade. Por outro lado, também mostra a boa intenção da empresa no sentido de atender essa nossa fragilidade do sistema nesse momento. São ganhos, são resultados que, volto a dizer, foram muito claramente acompanhados por todos, e que a partir desse momento, efetivamente, não só a administração municipal, mas também os senhores vereadores estão convidados a diariamente acompanhar essas ações. Né? Eu sei que foi mencionado, inclusive ouvi na ata, de que os vereadores não foram convidados para participar das idas e vindas ao Tribunal de Contas. Talvez tenha sido uma falha nossa, eu peço desculpas por isso. Não foi intenção de esconder, mas você vivia numa situação tão aflita, e sou honesto nisso, de que às vezes não sabia mais nem quem levar o que eu... Inúmeras vezes fui sozinho, os próprios servidores da prefeitura sabem disso. Né? Porque você chegava lá, você fazia aquela obrigação, conversava com o conselheiro, tentava pelo menos agilizar, falava com a presidência e só saía com não em 2 oportunidades, o Valdemiro teve junto, acho que o Sábio teve numa também, tá, e vira como é que... Tá, recebe bem, tem cafezinho, tem água, mas aquilo que tu precisa não sai. Então, dentro dessa linha, mas, eventualmente, se alguma falha a gente cometeu no sentido de não ter os convidados a todos, peço sinceras desculpas mesmo, não foi a intenção de desmerecer ou de qualquer coisa dessa natureza. Né? Se procurou, de alguma forma, sempre agilizar da melhor maneira possível. Em relação às questões de tarifas e coisa mais, que costumeiramente também é tratado, né, sobre, e agora, como é que vai ser? Vai custar mais caro? Vai ser mais difícil? Nós temos um levantamento que foi efetuado, e de que já é público e que a partir da assinatura do contrato, o valor da tarifa mínima de R$42,19, que é a atual, e essa tarifa é vigente desde 2017, os senhores sabem disso, nós temos 17, 18, 19, estamos em 2020 com a mesma tarifa, sem nenhum reajuste, estamos partindo agora, a partir da assinatura, para 41,76, uma pequena redução. Mas fazendo o comparativo com a tarifa da Casan, hoje a tarifa como ela praticava até o final do ano, 45,19. Ou seja, já há uma boa diferença nessa linha, já beirando os 10%. A Casan está adotando, a partir de agora, isso já é público, uma nova modicidade tarifária, onde ela reduz o valor da tarifa mínima, um preço fixo, para R$ 29,49. Mas o preço do metro cúbico, até 10 metros cúbicos de consumo, vai para R$ 1,96. Ou seja, quem consome 10 metros cúbicos pelo modelo atual, que era R$ 45,19, vai pagar R$ 49,09. Isso dá um acréscimo substancial, né, em relação àquilo que vinha sendo praticado, mais de 10% de diferença. A nossa tarifa, considerando 49,19, ela vai ficar 18% mais barata que a Casan. É um ganho? É uma conquista? Não, mas temos que ser justos que não estamos conseguindo, na verdade, por 5 anos, manter os mesmos valores com uma diferença, que se a Casan aqui tivesse ficado, é no mínimo 18%. Mostra mais uma vez a nossa preocupação, eu sei que isso não agrada a todos, porque eu também queria pagar menos, sou consumidor da mesma forma que vocês, e cada um de nós, quando pode, quer pagar menos, mas que isso não extrapolamos, talvez não tenhamos errado tanto, como em alguns momentos, né, se passa, ou algumas pessoas questionam, os questionamentos são normais, eu não me refiro à questão da pessoalidade, mas de que o município sempre tem trabalhado no sentido de proteger aquilo que é preciso para o seu consumidor. E o município não sou eu, são as pessoas. Sempre digo isso, a administração é a gestora, é o caminhão que alguém tem que dirigir. Mas nós temos que ter as rodas, nós temos que ter o combustível, nós temos que ter o motor, nós temos que ter todos os ingredientes, e são vocês todos juntos conosco. E a gente espera que dessa forma possamos continuar trabalhando. Então, dentro desse sentido, eram as rápidas explanações que eu gostaria de fazer. Se alguém quiser informações mais detalhadas, elas vão ficar disponíveis, né? O Edmar, como chefe de gabinete, vai ter essas informações lá com eles, se os vereadores quiserem, mas eu gostaria de mais detalhes do que de fato vai ser feito e não vai ser feito, até para não estender a sessão, dando essa possibilidade, estão públicos e estão acessíveis também, assim como os representantes da própria Trans também se colocam à disposição, né? Não sei se pode ser permitido algum questionamento, se houver, ou se não, ao final da sessão, pode ser tirado as dúvidas também que eventualmente existirem. A gente só gostaria mais uma vez da população guabirubense pedir as desculpas por todos os transtornos, né, e apesar desses transtornos não terem sido voluntários, mas nós sempre conduzimos, desde lá do início, né, em 2013, quando assumimos o governo, que nós falávamos da necessidade de uma atenção maior por parte da Casan, e tentamos isso no primeiro mandato, durante 4 anos, e senhores, muitos senhores estiveram presentes, em abril de 2015, quando o presidente Galina esteve no gabinete e trouxe um projeto de melhorias de investimentos na ordem de 3 milhões e meio de reais, prometidos até dezembro de 2016 e que não aconteceram. E mais uma vez, início de 2017, no início do segundo mandato, uma nova tentativa de sensibilizar a Casan sobre essa necessidade. E novamente não fomos atendidos, chegando ao cúmulo em setembro de 2017, vir o representante da Casan com uma proposta que a gente renovasse mais 30 anos, que eles iam começar a fazer investimentos. Aí nos sentimos desrespeitados, sinceramente, e nos sentimos na obrigação de defender o interesse do município. Essa foi a única razão que a Casan não continuou aqui, senão estaria até hoje, se tivesse feito os investimentos que a gente precisava. Mas o quadro agora está definido, e dentro dessa perspectiva a gente conclama todos a trabalharmos juntos. Né, a cidade é nossa, os problemas são nossos, logicamente a administração é responsável, não são os senhores, né, mas nós somos responsáveis, mas que a gente possa, à medida do possível, pelo menos se mostrar solidários na dificuldade, para daqui a pouco superada, possamos todos comemorar juntos os resultados. O resultado não vai ser do prefeito, o resultado vai ser da cidade, dentro dessa linha que a gente espera a compreensão. Obrigado a todos.